Fala, ouvinte! No último domingo, dia 11 de julho, terminou a Euro 2020 com vitória da Itália. A Eurocopa deveria ter acontecido no ano passado, mas foi adiada por causa da pandemia. No Planeta Esporte de hoje, eu, Pedro Werneck e Igor Concolato viajaremos pela competição, relembrando tudo de melhor que aconteceu. Por marcar o aniversário de 60 anos do torneio, a UEFA resolveu colocar não uma, mas 11 cidades-sede, sendo elas Londres, na Inglaterra, Munique, na Alemanha, Roma, na Itália, Baku, no Azerbaijão, São Petersburgo, na Rússia, Bucareste, na Romênia, Amsterdã, na Holanda, Copenhague, na Dinamarca, Sevilha, na Espanha, Budapeste, na Hungria e Glasgow, na Escócia. 24 seleções disputaram a Euro, sendo divididas em 6 grupos de 4. Se classificavam para as oitavas de final, os dois primeiros colocados de cada grupo e os 4 melhores terceiros colocados. Abrindo a competição, Itália e Turquia se enfrentaram no Estádio Olímpico de Roma. Os italianos venceram por 3-0 com direito a uma excelente exibição coletiva e já chamaram a atenção de cara dos espectadores. Do grupo A, a Itália se classificou na primeira posição com 100% de aproveitamento, marcando 7 gols e não sofrendo nenhum. O país de Gales de Gareth Bale passou em segundo com 4 pontos e a Suíça em terceiro, também com 4. A Turquia foi eliminada sem pontuar, considerada por muitos, inclusive, a decepção dessa Euro. No grupo B, a Bélgica foi soberana e passou em primeiro com 100% de aproveitamento, mas essa estava longe de ser a principal história do grupo. No primeiro jogo, entre Dinamarca e Finlândia, o meia e craque dinamarquês Eriksen teve um mal súbito e caiu desacordado em campo. O coração do jogador chegou a parar de bater, mas os médicos conseguiram reanimá-lo usando um desfibrilador. O jogador foi levado ao hospital e em cerca de 2 horas já estava acordado. Com a notícia de que Eriksen estava bem, os dinamarqueses retornaram ao campo, ainda muito abalados, e acabaram perdendo por 1-0 para a Finlândia. Hoje, o jogador já está bem com sua família, mas o futuro no futebol ainda é incerto. No segundo jogo, a Dinamarca jogou muito bem, mas perdeu para a Bélgica, que decidiu no segundo tempo com as entradas dos até então lesionados De Bruyne e Eden Hazard. O primeiro fez um gol com passe do segundo e deu uma assistência. No terceiro e último jogo, os dinamarqueses fizeram incríveis 4-1 e acabaram conseguindo a classificação na segunda posição. Finlândia e Rússia foram eliminadas. O grupo C não teve grandes surpresas. A Holanda passou em primeiro com 100% de aproveitamento, a Áustria de Alaba em segundo e a Ucrânia em terceiro. A Macedônia do Norte foi eliminada sem conquistar nenhum ponto. O maior jogador da história da seleção, Pandev, fez sua despedida atuando pelo país e recebeu homenagens dos adversários. No grupo D, também passaram as favoritas. A Inglaterra liderou com 7 pontos, a Croácia ficou em segundo com 4 e a República Tcheca em terceiro com os mesmos 4. O futebol inglês, porém, não encantou. Os britânicos não sofreram nenhum gol, é verdade, mas marcaram apenas 2, ambos na conta de Raheem Sterling. Além do jogador do Manchester City, o destaque do grupo foi o centroavante tcheco Patrick Schick, que fez 3 gols na fase de grupos, sendo um deles do meio-campo, a pintura da Eurocopa. No grupo E, a favorita Espanha chegou a passar sufoco, empatou os 2 primeiros jogos, 0-0 com a Suécia e 1-1 com a Polônia, mas no terceiro fez 5-0 na Eslováquia e assegurou a classificação na segunda posição. Em primeiro ficou a Suécia, Eslováquia e Polônia foram eliminados. O grupo F foi chamado desde o sorteio de Grupo da Morte, com a Alemanha, França, Hungria e Portugal. E ele cumpriu o que prometeu. Na primeira rodada, a França venceu a Alemanha e Portugal ganhou da Hungria. Na segunda, os alemães derrotaram os portugueses, enquanto franceses e húngaros empataram. Na rodada final, todas as combinações possíveis chegaram a acontecer durante os jogos. Mas as duas partidas acabaram em 2-2, assegurando a classificação da França em primeiro, com a Alemanha em segundo e Portugal em terceiro. Acabou que tudo ficou dentro do esperado. Só nessa fase, Cristiano Ronaldo marcou 5 gols, que o assegurariam como artilheiro da competição. O português também se tornou o maior artilheiro da história da Euro e ainda o jogador com mais gols por uma seleção. 109 vezes Cristiano Ronaldo marcou por Portugal.
É de Portugal! Cristiano Ronaldo, a máquina de gols. O maior artilheiro da história da Euro. O maior artilheiro da história da seleção portuguesa.
Esse grupo ainda protagonizou uma importante discussão que foi muito além do campo. No dia 15 de junho, foi aprovada na Hungria uma lei que proibia o acesso de qualquer conteúdo que abordasse a homossexualidade a menores de idade. Em resposta, os alemães, que já contavam com seu capitão Manuel Neuer, usando uma braçadeira com as cores da bandeira LGBTQIA+, pediram para iluminar o estádio Allianz Arena, em Munique, com essas cores para o confronto contra os húngaros. A UEFA recusou o pedido, mas não foi o suficiente para frear o posicionamento alemão. Bandeiras LGBTQIA+ foram erguidas em toda a cidade, inclusive na prefeitura e em estações de trem e metrô. Torcedores também levantaram bandeiras durante o jogo. Essa pressão exercida dentro da Eurocopa chegou até a Comissão Europeia, que representa a União Europeia, e se posicionou contra a lei aprovada na Hungria. Passo a palavra agora para Igor Cungolato falar das oitavas de final.
As oitavas de final já foram bastante comentadas mesmo antes dos jogos começarem. Isso porque, logo ao fim da fase de grupos, quando foram definidos os chaveamentos, já ficou claro a diferença de forças de um lado para o outro. Bélgica, Portugal, Itália, França, quatro das principais favoritas ao título, além da tricampeã da Euro, Espanha, e a atual vice-campeã do mundo, Croácia, iriam se enfrentar antes da final. Já do outro lado, tínhamos o confronto pesado entre Inglaterra e Alemanha já nas oitavas, e dizia-se que dessa partida sairia o finalista da Euro, apesar de ter seleções que empolgaram na fase de grupos como Holanda, Dinamarca e República Tcheca. Depois de deixar uma ótima impressão na fase de grupos, jogando futebol ofensivo e coletivamente muito bom, a Dinamarca chegava ao confronto contra o País de Gales como favorita a avançar para a próxima fase. Gales contava com o talento de seu craque, Gareth Bale, que fez uma partida de gala na segunda rodada contra a Turquia. País de Gales até começou melhor nos primeiros 10 minutos, mas a Dinamarca se acertou e goleou por 4-0 com uma ótima atuação do lateral Meili e dois gols do atacante Dolberg. Já a Itália chegou às oitavas de final possivelmente jogando o melhor futebol da Euro, depois de passar com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols na fase de grupo. Os austríacos contavam com a qualidade de Alaba e Arnautovic para tentar surpreender. A Áustria foi para a partida com a intenção de tirar os espaços da Itália, e a estratégia deu certo durante os 90 minutos. Além disso, a equipe quase surpreendeu. Aos 22 minutos do segundo tempo, quando Arnautovic mandou para as redes, mas o impedimento por centímetros foi marcado pelo VAR. Logo aos 5 minutos do primeiro tempo da prorrogação, Chiesa furou o bloqueio austríaco e colocou a Itália na frente e 10 minutos depois, Pessina aumentou a vantagem. Kalasic ainda diminuiu para a Áustria, faltando 6 minutos para o fim da prorrogação, mas não foi o suficiente e a Itália ficou com a vaga para enfrentar a Bélgica nas quartas. E a zebra correu pelas ruas de Budapeste. A Holanda chegou ao mata-mata com uma expectativa bem alta depois de uma ótima fase de grupos, onde passou com 100% de aproveitamento. E se a Holanda contava com a grande fase de Wijnaldum e Dumfries, a República Tcheca vinha comandada pelo artilheiro da Euro, o camisa 10 Patrick Schick, que ajudou a equipe a garantir a terceira posição do Grupo D. A Holanda dominou o primeiro tempo, mas não conseguiu marcar. Perdeu pelo menos duas boas chances e aos 10 minutos da segunda etapa, o zagueiro De Ligt foi expulso e com um a menos complicou. Rolis abriu o placar aos 23 minutos e Schick fechou a conta aos 35, classificando os tchecos para enfrentar a Dinamarca. No duelo de duas das principais favoritas ao título, as equipes chegavam em momentos diferentes nessa fase da competição. A Bélgica confirmou o favoritismo e passou em primeiro com 9 pontos no grupo B, e Portugal conseguiu apenas uma vitória suada contra a Hungria e classificou em terceiro no grupo da morte. Para quem estava esperando um jogo movimentado e cheio de chances, se decepcionou com o primeiro tempo, onde o jogo estava muito morno até Thorgan Hazard acertar um belo chute de fora da área para abrir o placar.
Chegou Hazard pro tiro, golaço!
No segundo tempo, Bruno Fernandes e João Félix saíram do banco para Portugal, foram para cima, criaram chances de empatar a partida, mas não conseguiram gol e pararam na boa atuação do goleiro Courtois. Bélgica classificada para enfrentar a Itália nas quartas de final. Já a Espanha chegava ao mata-mata após uma goleada por 5-0 contra a Eslováquia numa partida em que a equipe de Luis Enrique entrou muito pressionada depois de 2 empates contra a Polônia e Suécia. A Croácia, passando por um fim de ciclo muito importante na história da seleção, já enxergava a base da equipe vice-campeã do mundo em 2018 se desmanchando. Nomes importantes como Mandzukic, Rakitic e Subasic já não fizeram parte do elenco na Euro, e o que não faltou na partida foi emoção. Numa falha bizarra do goleiro Unai Simon após um passe recuado de Pedri, o goleirão não dominou e aos 20 minutos do primeiro tempo a Croácia vencia por 1-0. Mas Sarabia, aos 38, deixou tudo igual antes mesmo do intervalo. No começo da segunda etapa, Azpilicueta virou e aos 32, Ferran Torres parecia ter decretado a classificação da Fúria para a próxima fase. Mas a Croácia foi buscar o milagre. Orsic diminuiu aos 40 minutos e Pazalić empatou aos 47, levando o jogo para a prorrogação. A Espanha pressionou demais e ainda no primeiro tempo da prorrogação, Morata e Oyarzabal marcaram os gols, deixando um 5-3 no placar e classificando a Espanha para as quartas de final. Possivelmente, o confronto mais desequilibrado das oitavas, a França, atual campeã do mundo, ainda era favorita ao título mesmo com um desempenho abaixo dentro da fase de grupos. A Suíça, que vem mudando suas características ao longo dos anos, deixando de ser uma equipe defensiva para ter mais posse de bola e controlar o jogo, partindo do meio campo, principalmente com Xhaka e Shaqiri. Deschamps foi para o jogo com uma linha de 5 defensores para dar ainda mais liberdade para o seu quarteto ofensivo, Pogba, Mbappé, Griezmann e Benzema. E com isso esvaziou o meio campo, onde Xhaka foi soberano e fez uma belíssima partida, levando a Suíça à frente do placar para o intervalo com o gol de Seferovic aos 15 minutos. Aos 10 minutos da segunda etapa, começou o brilho individual da França. Foram 20 minutos de puro espetáculo e com 2 gols de Benzema e uma pintura de Paul Pogba, a França virou para 3-1 e parecia ter aliviado o susto e fechado o jogo. Mas a Suíça foi para cima. Seferovic diminuiu aos 36 e, heroicamente, aos 45, Gavranovic deixou tudo igual, levando a partida para a prorrogação. Depois de 30 minutos de pouco futebol e todas as primeiras 9 cobranças entrarem na disputa de pênaltis, a estrela Mbappé parou em Sommer e a Suíça soltou a zebra em Bucaré, eliminando a favorita França.
Mbappé defendeu Sommer! A Suíça elimina a campeã do mundo!
Mais um grande duelo nas oitavas de final, a Inglaterra jogando em casa e com uma geração talentosíssima de garotos tentando apagar os últimos vexames contra uma Alemanha no fim do ciclo vitorioso de Joachim Löw. A Alemanha começou melhor na partida, mas na metade do primeiro tempo a Inglaterra começou a tomar conta do jogo, mas nada aconteceu na primeira etapa. Na volta do segundo tempo, o ritmo estava bem lento, mas aos 30 minutos, quando o jogo já estava com cara de 0-0, Sterling recebeu o cruzamento de Luke Shaw, tirando aquele clima de tensão em Wembley. Na sequência, Thomas Müller perdeu um gol inacreditável cara a cara com Pickford e aos 40 minutos, Harry Kane fechou a conta, fazendo seu primeiro gol na Euro e classificando a Inglaterra dentro de casa para as quartas de final. A Suécia, no seu tradicional 4-4-2, surpreendeu a Espanha e ficou com a primeira colocação do Grupo E. Já a Ucrânia, treinada pelo ídolo Shevchenko, decepcionou com a terceira posição do Grupo C, com apenas uma vitória, mas conseguiu se classificar. Aos 27 minutos da primeira etapa, Zinchenko, jogador do Manchester City, colocou a Ucrânia na frente, obrigando a Suécia a partir para cima. E Forsberg, camisa 10, empatou no final da primeira etapa, fazendo seu quarto gol na Euro. No segundo tempo, a Suécia até tentou tomar a iniciativa, mas o jogo realmente terminou empatado. Na prorrogação, aos 10 minutos do primeiro tempo, Danielsson foi expulso, deixando a Suécia com menos um jogador. Depois de uma pressão ucraniana, Dobik, já nos acréscimos da prorrogação, fez um gol que classificou a Ucrânia para as quartas de final. E agora eu passo a bola para o Pedro, que ele vai trazer para a gente como foram as quartas de final da Eurocopa.
Espanha e Suíça foram as responsáveis por inaugurar as quartas de final da Euro 2020. Os espanhóis podiam ser até favoritos, mas de forma alguma poderiam subestimar a equipe que acabara de eliminar os atuais campeões mundiais. Mas o início do jogo dava a sensação de que ele seria até tranquilo. Aos 8 minutos, depois de sobra de um escanteio, Alba chutou de fora da área, a bola desviou em Zacaria e entrou. A UEFA considerou gol contra do meia, que substituía um dos craques suíços que estava suspenso, Xhaka. Esse foi o 11º gol contra dessa edição da Euro. Não só foi a com mais gols dessa forma, mas teve mais que todas as outras edições somadas. Depois de alguns minutos mornos, a Suíça começou a subir sua marcação e em uma dessas roubou a bola da Espanha no campo ofensivo. Depois de boa jogada, o ídolo suíço Shaqiri fez o gol de empate. Demorou menos de 10 minutos para o jogo tomar outro rumo com a expulsão do volante suíço Freuler. O tempo normal terminou em 1-1 e fomos para a prorrogação. Nela, só deu Espanha. Finalização atrás de finalização, mas todas paravam no goleiro Sommer. Graças a ele, o placar foi mantido e chegou o momento das penalidades. Contra a França, a Suíça havia sido perfeita cobrando pênalti, mas dessa vez a história foi bem diferente. De 4 batidos, os suíços só converteram um, consagrando Unai Simón, goleiro espanhol, como herói da classificação. No mesmo dia de Espanha e Suíça, foi disputado o confronto mais esperado das quartas de final, Itália e Bélgica. Os italianos começaram com tudo, pressionaram a primeira etapa inteira, abrindo o placar com Barella aos 31 e ampliando com Insigne e um belo chute de fora da área aos 44. Mas se alguém não desistiria do jogo, esse alguém seria Romelu Lukaku. O atacante marcou no finalzinho da primeira etapa, dando sobrevida à Bélgica. No segundo tempo, a Itália soube controlar a partida e a Bélgica pouco fez, além das grandes jogadas individuais do jovem atacante do Rennes, Jeremy Doku. Depois da partida, a promessa despertou os olhares de gigantes mundiais como o Bayern de Munique. A partida terminou com um 2-1 muito merecido da Itália. A Bélgica sentiu muito a ausência de Eden Hazard, que se machucou contra Portugal, e não contou com De Bruyne 100%. O meia chegou a confirmar que jogou no sacrifício. Apesar da grande classificação, a Itália teve uma notícia triste: a lesão do ala esquerdo Spinazzola, que era um dos mais cotados para ser eleito até mesmo o craque da competição. No dia seguinte, foi a vez do confronto de azarões: República Tcheca e Dinamarca. Os dinamarqueses não perderam tempo e logo aos 5 minutos abriram o placar com o volante do Borussia Dortmund, Thomas Delaney. Se alguém esperava um domínio dinamarquês depois desse gol, não foi o que aconteceu. O jogo ficou lá e cá, muito equilibrado, mas a Dinamarca ainda ampliou no final do primeiro tempo com o centroavante Dolberg. Ele, que começou a competição como reserva, assumiu a titularidade depois da lesão de Poulsen e não saiu mesmo após a volta do antigo titular. Sem perder tempo, Patrick Schick marcou seu 5º gol na competição, empatando com Cristiano Ronaldo na artilharia, logo no início da segunda etapa. Os tchecos continuaram tentando, finalizaram muito, 16 vezes para ser preciso, mas não conseguiram o empate. Jogando por Eriksen, a Dinamarca continuou sua caminhada heróica. Fechando as quartas de final, a Inglaterra enfrentou a Ucrânia e espantou as críticas de vez. Com Sancho, destaque do Dortmund e muito pedido pela torcida, finalmente titular, os ingleses enfiaram 4-0 na Ucrânia. Se alguém duvidava da capacidade do English Team, teve que repensar. Logo aos 4 minutos, o centroavante Harry Kane abriu o placar. No início do segundo tempo, Maguire ampliou. Kane fez mais um e Henderson fechou a conta. Os ingleses ficavam cada vez mais empolgados e os gritos de "It's coming home", em português, "está voltando para casa", embalava a torcida da equipe dos Três Leões.
E chegamos à fase semifinal da Eurocopa, com Itália e Espanha reeditando a final da Euro 2012. A seleção espanhola chegava à semifinal após duas prorrogações nas fases anteriores, sempre controlando seus adversários através da posse de bola, enfrentando uma Itália que, por sua vez, também gosta de ter o controle do jogo. E aí estava um ponto muito interessante para se observar: quem tomaria a iniciativa de ter a bola e tentar jogar? E a pergunta foi respondida desde o primeiro tempo, onde a Espanha teve 66% de posse de bola, chegando a 71% no segundo tempo e 80% na prorrogação. Apesar disso, a Itália abriu o placar com Chiesa logo aos 15 minutos da segunda etapa. Aos 17, Morata entrou na vaga de Ferran Torres e aos 35 ele marcou, forçando mais uma prorrogação na Eurocopa, sendo a sexta da competição, a terceira da Espanha e a segunda da Itália. O empate continuou no placar e o confronto foi decidido apenas nas penalidades. Locatelli para a Itália e Dani Olmo, que fez uma grande partida pela Espanha, desperdiçaram as primeiras cobranças. Depois de 5 pênaltis convertidos, o herói da Espanha no tempo normal, Álvaro Morata, foi para a bola e Donnarumma fez a defesa. Na última cobrança, Jorginho bateu com muita categoria e colocou a Itália na final da Eurocopa.
Jorginho, brasileiro, olhou o goleiro, que isso? Que isso? Acabou! No talento de um brasileiro!
Na outra semifinal, Inglaterra e Dinamarca fizeram um grande duelo. A Inglaterra jogando em casa, querendo voltar a disputar uma final importante após 55 anos. Já a Dinamarca tentando repetir o feito de 1992, superando o incidente acontecido com o Eriksen na primeira rodada da fase de grupos. Já que essa foi a Euro dos recordes, Jordan Pickford ultrapassou o lendário Gordon Banks em minutos sem sofrer gols pela seleção inglesa. Logo após bater a marca de 722 minutos sem ser vazado, Damsgaard acertou uma belíssima cobrança de falta, colocando a Dinamarca à frente do marcador. A Inglaterra foi para cima e logo após uma defesaça do Schmeichel na finalização de Sterling, uma linda bola de Harry Kane em profundidade para o Saka, que fez o cruzamento pela direita e o capitão Kjaer acabou marcando contra, deixando tudo igual antes do intervalo. Segundo tempo dominado pelo English Team, Schmeichel fez uma grande partida e a Dinamarca segurou o resultado, levando o jogo para a prorrogação. No tempo extra, o goleiro Schmeichel continuou brilhando e no finalzinho do primeiro tempo veio o fatídico lance. Pênalti muito duvidoso sofrido por Sterling, o VAR não recomendou a revisão do árbitro e, para deixar o roteiro ainda mais cruel, Schmeichel defendeu a cobrança de Harry Kane, mas o atacante inglês fez no rebote o gol da classificação para uma final que a Inglaterra não jogava desde 1966. Hora de falar da tão esperada final. Uma Inglaterra voltando a disputar um título depois de 55 anos, logo após ter batido na semifinal da última Copa do Mundo, depois de diversos vexames até mesmo dentro de casa. Contra uma Itália totalmente reestruturada pelo Mancini, após ficar fora da Copa do Mundo de 2018, fato que não acontecia desde 1958. muita festa dos torcedores ingleses nos arredores de Wembley durante todo o dia em que antecedeu o jogo. Provocações de ambos os lados, com o slogan que embalou essa final. De um lado, o Football is Coming Home, dos ingleses, fazendo referência ao lugar que o futebol foi criado e profissionalizado, e segundo eles, estava voltando para casa. Já os italianos aproveitaram para provocar os seus rivais, usando a frase como trocadilho e dizendo o seguinte: Football is Coming Home, em alusão à capital italiana. O clima antes do jogo era ótimo e dentro de campo o começo não podia ser melhor para os ingleses. Assim como era um padrão do English Team, o início de partida foi de um ritmo muito intenso e logo aos 2 minutos de jogo, após boa jogada de Harry Kane no meio de campo, uma linda abertura para Trippier e o lateral inglês cruza na segunda trave e Luke Shaw aparece completamente livre para finalizar nas costas de Di Lorenzo, colocando a Inglaterra na frente do marcador. Depois disso, a Inglaterra continua pressionando demais a Itália até pelo menos os 20 minutos da primeira etapa, onde a Itália conseguiu acalmar o jogo, ficar com a posse de bola e ser superior dentro da partida. Mesmo com as substituições e a seleção italiana bem melhor no jogo, o gol de empate só saiu aos 22 minutos da segunda etapa. Em um lance de escanteio, Pickford faz uma grande defesa, a bola toca na trave e Bonucci aproveita o rebote, deixando tudo igual em Wembley. A Itália continuou melhor na partida, mas não o suficiente para evitar a prorrogação, a oitava dessa edição da Euro. Depois do 1-1 permanecer no placar após 30 minutos de uma prorrogação de muitas faltas, o campeão da Eurocopa ia ser decidido nos pênaltis. Berardi e Harry Kane converteram as primeiras cobranças, mas o atacante italiano Belotti acabou parando na defesa de Pickford e logo em seguida Maguire colocou a Inglaterra em vantagem. Outro zagueiro bateu e converteu logo em seguida. Bonucci manteve a Itália na disputa. E aí talvez tenha vindo o grande erro de Southgate nessa Euro. Colocou três jovens talentos ingleses para bater os últimos três pênaltis decisivos. Em sequência, Rashford e Sancho perderam, e ambos haviam entrado no fim da prorrogação com a finalidade de bater os pênaltis. Entre eles, Bernardeschi converteu para a Itália, e o pênalti decisivo ficou com Jorginho, que havia batido o último contra a Espanha com muita categoria, mas o camisa 8 parou em Pickford e na trave, dando esperança para os ingleses. Mas o garoto Saka, que foi muito importante durante a campanha da Euro, acabou ficando em Donnarumma, e a Itália se sagrou campeã europeia pela segunda vez.
Campeão bateu, Saka pegou! A Itália é campeã da Eurocopa!
O título ficou em ótimas mãos. Talvez tenha sido realmente a equipe que jogou o melhor futebol da Eurocopa, sendo superior em quase todas as partidas e coroando um ótimo trabalho de reconstrução. Já os ingleses, mais uma frustração, mais alguns anos na fila, mas com uma geração muito talentosa para ser trabalhada nos próximos anos.
E para terminar, vamos falar um pouco mais de Euro, eu e o Igor. E olha, eu, Igor, acho que foi a Euro da Itália, do começo ao fim. O primeiro jogo a Itália já empolgou muito, futebol coletivo, intenso, e acho que não poderia ter sido outro campeão, que não a Itália.
Eu concordo com você, eu acho que realmente a Itália foi a melhor equipe dessa Eurocopa, dominou todos os adversários, todos os jogos, tirando, eu acho, a semifinal contra a Espanha, que na minha visão a Espanha foi melhor na partida do que a Itália. A Itália foi melhor contra a Inglaterra, foi melhor até contra a Áustria, né? Uma partida que ficou a impressão que a Itália tinha decepcionado ali, mas acho que como equipe coletivo foi o melhor futebol da Eurocopa e concordo que o título ficou em ótimas mãos.
E eu acho que representa bem porque foi uma Eurocopa muito gostosa de se assistir, a gente teve jogos muito bons, então uma seleção que jogou um bom futebol ganhar, eu acho que representa muita coisa. A gente teve aquele dia histórico, no mesmo dia a gente teve na sequência um 5-3 da Espanha na Croácia, um 3-3 da França com a Suíça. É uma quantidade de gols absurda, 14 gols no mesmo dia. É um dia que com certeza vai entrar para a história do futebol. Eu achei que essa Eurocopa foi realmente muito boa.
Não é, sem dúvida. A gente sentiu quase igual, né? Um clima de, tirando a torcida pelo Brasil, óbvio, um clima de Copa do Mundo. Mas a gente voltando a ver as torcidas, né, no estádio, quase 2 anos aí que a gente ficou acompanhando os jogos sem torcida. E só terminando de falar sobre a Itália, eu acho que é uma coroação pelo ótimo trabalho do Mancini de reestruturar essa seleção e para coroar também a incrível temporada que a Serie A teve, mostrando um nível altíssimo da Inter, do Milan, a Juventus, né, tipo, que jogou o que vinha jogando nas últimas temporadas e quase não conseguiu nem ir para a Champions. A gente vê a Atalanta, Sassuolo, todas as temporadas, né, surpreendendo, Napoli, a Lazio atingindo um nível muito bom no campeonato italiano, e eu acho que sem dúvida reflete no futebol jogado pela seleção italiana também, a gente deixando desse rótulo da seleção italiana defensiva, da dupla de zaga, né, só formar zagueiros excepcionais e ver a Itália jogando, jogando futebol com a bola no pé é sem dúvida um reflexo da Série A. Mas é até que, no modo geral, assim, né, eu achei, pelo menos, foi uma Eurocopa com poucas zebras, né? Assim, a gente, na fase de grupos, eu acho que não teve nenhuma. Ali a Hungria quase eliminou a Alemanha na última rodada, mas não aconteceu. Acho que as zebras foram a República Tcheca e a Suíça. A Suíça eliminando a França, a República Tcheca a Holanda. Mas realmente foi um nível de futebol apresentado muito bom, muito gostoso de assistir, como você falou.
E eu acho que vai representando muito bem, né? A gente, normalmente no futebol de seleções, a gente tem as seleções vitoriosas, muitas vezes representam o melhor futebol que está sendo jogado no momento. Então, a gente teve a Espanha campeã de 2 euros e uma Copa do Mundo, quando o Barça era o grande time, jogando ali naquele 4-3-3, com muita posse de bola, o tic-tac. Depois a gente teve a Alemanha, numa época que também o Bayern estava muito bem, e de um jogo que também era o que se jogava no mundo, um 4-2-3-1, com muita intensidade, muito toque de bola, ainda uma herança da Espanha. E agora eu acho que a Itália também representa muito bem o futebol, o melhor futebol que tem sido jogado no mundo, do Bayern, do Liverpool e da Série A italiana. Esse jogo muito intenso, muito coletivo, e até o esquema, né? A Itália faz aquele esquema, quando defende tem uma linha de 4, quando ataca faz uma linha de 3 atrás. Isso é algo que tem sido feito no mundo inteiro. Acho que até aqui no Brasileirão a gente tem visto muito. Então acho realmente que a Itália foi a dona dessa Euro. E outra equipe que eu queria destacar, Igor, é a Dinamarca, que me encantou muito. Eu acho que um futebol muito bom e uma história incrível por tudo que aconteceu com o Eriksen e a maneira que eles conseguiram se recuperar. Eu confesso que eu fiquei até chateado quando foram eliminados para a Inglaterra, mas ali, merecimento total dos ingleses, que foram muito melhores.
Com certeza, ainda mais a eliminação da forma que ocorreu, né? Com o Schmeichel fazendo uma partida impressionante. Sem dúvida, se fosse para decisão de pênalti, ele ia chegar gigante, com a confiança lá em cima, pela partida que fez, pela prorrogação que fez, e a eliminação com um pênalti duvidoso, com o Schmeichel ainda defendendo a cobrança do Harry Kane, para aumentar ainda mais o drama e o gol saindo só no rebote. Com certeza, acho que todo mundo que gosta de futebol, gosta das grandes histórias, torcia um pouquinho para a Dinamarca, ficou feliz de ver onde eles chegaram e queria que passasse da Inglaterra também, né? Meio que refazendo a história de 92, mas de qualquer forma valeu, o trabalho é muito bom. Eu já tinha feito uma boa Copa do Mundo, apesar de não ter conseguido avançar na fase de grupos, né? Mas tinha feito uma boa Copa do Mundo de 2018. E assim, o nível jogado nessa Eurocopa, a gente viu equipes como a República Tcheca, a própria Dinamarca, País de Gales, que conseguiram competir. A gente viu pouquíssimas goleadas, assim, o que quando a UEFA anunciou, né, que iam passar de 16 para 24 seleções, parecia que iam ter um desnível maior, iam ter seleções mais fracas, mas não foi isso que aconteceu. Acho que assim, de cabeça, tô me lembrando, teve a goleada da Dinamarca contra a Gales, né, nas oitavas, e a da Espanha contra a Eslováquia. Tirando isso, assim, dificilmente você viu um jogo fácil, um jogo tranquilo, uma seleção que apanhou de todo mundo, nem a Hungria, né, no grupo da morte, vendeu caro as derrotas, conseguiu empatar com a França, conseguiu empatar com a Alemanha, perdeu para Portugal, assim, por 3-0, mas tomando gol no final. Então, realmente, foi uma Euro muito disputada e, assim, o que aumenta ainda mais, né, o mérito da Itália em ter conseguido o título.
Surpreendentemente, eu acho que a seleção que mais destoou foi a Turquia, que perdeu os 3 jogos sendo dominada para a Itália, para a Suíça e para o País de Gales, o que me surpreendeu bastante, porque eu achava que era uma boa equipe, tinha nomes interessantes, o Calhanoglu, que agora assinou com a Inter de Milão. E até você falou do aumento de seleções, parece que está sendo discutido na UEFA aumentar agora para 32 seleções. E aí, é claro, o nível pode cair um pouco, você pode ter seleções inferiores, mas o formato seria melhor, porque esse formato desse ano era meio esquisito, 4 melhores terceiros passando, e aí um time que com uma vitória, com uma campanha bem mais ou menos, acabava passando. Mas enfim, era o jeito, porque realmente 32 eu acho que é muita coisa. E ainda falando sobre a Dinamarca, eu acho também nomes muito interessantes que a gente... Daqui a pouco a gente volta com o nosso programa 5 Paradas, falando de futebol europeu. E acho que nomes que podem movimentar aí o mercado. O Melle, ala esquerda da Dinamarca, que joga na Atalanta, fez uma Euro brilhante. O Damsgaard, atacante rápido, habilidoso, parece que já despertou interesse do Barcelona, ele joga na Sampdoria. Tem nomes muito interessantes. E eu queria voltar naquele assunto do esquema que eu falei da Itália, Igor, porque eu acho que acabou sendo a Euro dos alas, né? O Spinazzola, italiano, que acabou se machucando, não jogou a semi e a final. Para mim era o melhor jogador da competição até ali. o Melle, o melhor jogador da Dinamarca, o Luke Shaw, um dos melhores da Inglaterra. Hoje, cada vez mais as equipes jogando com esse esquema de três zagueiros, mas que é um três zagueiros que não é retranqueiro, como muitas vezes as pessoas imaginam, e dando muita liberdade para os alas, que têm se destacado muito ofensivamente.
É, sem dúvida. A gente está vendo os três zagueiros, né, com os alas virando uma tendência, não só entre seleções, mas principalmente entre clubes também. E não necessariamente são três zagueiros e dois alas. A gente muitas vezes está vendo propriamente uma linha de quatro com um lateral ficando mais. Na própria Itália, a gente, antes da lesão do Spinazzola, e até mesmo com o Emerson, eram quatro, dois zagueiros e dois laterais, parecia, né, um esquema normal. Mas o Di Lorenzo ficando, né, quase como um terceiro zagueiro, assim como o Walker na Inglaterra também, que no padrão inicial da escalação, né, eram dois laterais, o Walker e o Luke Shaw, só que o Walker ficando muito mais como um zagueiro. A gente viu o Bayern de Munique do Hans Flick com o Pavard ficando muito mais na direita e o Alphonso Davies atacando como um ala. Então isso você dá uma liberdade para você ter um lateral ofensivo de um lado, atacando, né, o espaço, e talvez um ponta do outro. A gente viu o Atlético de Madrid fazer isso com o Carrasco, ele virando um ala nas mãos do Simeone, com muitas vezes o Savic fazendo esse lateral direito que se comportava como um zagueiro. Tirando a Atalanta, assim, que joga realmente com dois alas, são três zagueiros e dois alas de ofício, a maioria dos treinadores estão fazendo isso. O Chelsea com o Tio e o Azpilicueta muitas vezes. Enfim, tá se tornando realmente uma tendência. E como você falou, a Euro do Meili foi espetacular, assim. É um cara que é importantíssimo pra Atalanta, jogando até pelo lado direito, né? Muitas vezes sendo o reserva ali pro Hatebuer na direita. E ele se destacou demais na Dinamarca, jogando pela esquerda. O Spinazzola também, que é um lateral que sempre teve muito potencial, mas sofreu demais com lesões, o que acabou acontecendo na Euro também. Ele se machucou até num lance bobo, e a partida já no final, já tava acabando o jogo ali contra a Bélgica. Ele tentou correr, dar um pique na frente, acabou perdendo a Euro, mas sai muito valorizado, com certeza. Então, realmente, esse esquema dos alas tem funcionado muito bem. Inclusive, o gol da Inglaterra na final sai dessa maneira, né? O cruzamento de um lateral para o outro, que a gente tanto vê na Atalanta, com o lateral cruzando e o ala na outra ponta atacando a área, do bola do Trippier pro Luke Shaw. Então, realmente, tem se tornado uma tendência mundial, assim, não só nos clubes, agora a gente está vendo se refletir nas seleções também.
Sim, é ver realmente os técnicos bebendo da fonte do que tem dado certo. Acho até que o Tite tentou fazer isso na seleção brasileira já, prendendo mais o Danilo e soltando o Renan Lodi ou o Alexandre. Aqui no Brasil já vi o Flamengo do Rogério Ceni, agora demitido, fazia isso, prendia o Felipe Luiz, soltava o Mateuzinho ou o Isla. Então realmente uma tendência. E por último, Igor, eu queria falar sobre Copa do Mundo, o que a gente viu dessa Euro. O que a gente pode esperar dessas seleções na Copa? A Itália vence a Euro, chega muito forte na Copa. As seleções que decepcionaram, como a França, Portugal, ainda são favoritas para essa Copa do Mundo? Ou você já descarta? Como é que você vê?
Eu confesso que eu tenho um pouco de pé atrás com a seleção portuguesa. Não sei, tipo, o futebol realmente me decepcionou bastante. Eu acho que a França joga isso, jogou isso nas eliminatórias, já vinha jogando isso há um tempo. Realmente... aquele jogo contra a Suíça simboliza muito o que é a seleção francesa. Realmente é uns colapsos de brilho, assim, individual absurdo que tem do meio pra frente, principalmente agora com a volta do Benzema. Então, quando Pogba, Griezmann e Mbappé, né, colocando assim, botam a bola embaixo do braço pra resolver, é muito difícil parar, é muito entrosamento, é muita qualidade. Mas eu acho que num coletivo assim não funciona muito. Eu não acho que isso nem seja culpa do Deschamps, eu acho que é realmente a estratégia que ele usa. Inclusive o jogo contra a Suíça ficou muito nítido, ele bota uma linha de 5 para realmente dar total liberdade pros homens de frente, que sabe que eles podem resolver o jogo a qualquer momento. Mas num futebol tático, hoje em dia, isso não vai dar certo sempre. Talvez dê certo até contra as seleções mais fortes, como foi o caso da Alemanha, que a França conseguiu vencer, seleções que vão tentar partir para cima também, não ficar só se defendendo. Mas a gente viu a dificuldade que a França teve contra a Hungria, por exemplo. Contra a Suíça também, passou o primeiro tempo, tomou o gol logo aos 15 minutos, depois passou o primeiro tempo, o início do segundo tempo não conseguia furar esse bloqueio. Então, realmente, é o estilo de jogo da França. Mas, sem dúvida, eu acho que a Inglaterra sai muito forte dessa Euro. É uma geração de garotos que daqui a um ano, né, um ano e meio, até a Copa do Mundo, eu acho que vai estar ainda mais madura. O Sancho, jogando agora na Premier League, com certeza vai ganhar uma rodagem muito maior. Você vê a própria seleção italiana também tem garotos. Fico um pouco preocupado com a dupla de zaga, em Bonucci e Chiellini, apesar de ter o Bastoni, que é um ótimo zagueiro, mas não sei se do mesmo nível da dupla atual, mas do meio pra frente é muita qualidade, muitos garotos novos surgindo muito bem na Série A, que vem se tornando muito forte, mas a Alemanha, numa troca de ciclo, né, com a entrada do Hans Flick agora, mas também tenho minhas dúvidas sobre a geração. Eu acho que a atitude do Joachim Löw de chamar jogadores de volta, como Boateng, como Thomas Müller, mostra que não tem tantos garotos assim surgindo nas seleções de base da Alemanha. A própria Espanha, do Luis Enrique, eu acho que vem muito forte também. Era uma seleção muito jovem. É só a gente ver a quantidade de jogadores que estavam na Euro e vão jogar as Olimpíadas, que tem idade olímpica. É uma seleção também muito jovem, que pode chegar muito forte a próxima Copa do Mundo. Então eu acho que, assim, sem dúvida, a Itália vai chegar muito forte, a França vai chegar muito forte pela qualidade individual, sempre vai ser uma das favoritas, porque realmente é uma geração assim, que é muito difícil de acontecer, o que está acontecendo agora na França, é muita qualidade do meio para frente. E eu acho que as outras seleções, acho que a maioria do problema são realmente coletivos, e até a Copa do Mundo com certeza podem se acertar.
Concordo com você em quase tudo aí, e, inclusive eu até falei aqui, citei as seleções campeãs mundiais e as referências que elas tinham, e eu não citei a França justamente por isso. Eu acho que a França foi campeã da Copa do Mundo muito na individualidade desses jogadores e pouco na tática. Eu não sei nem responder qual o estilo de jogo dessa França, eu acho que é uma França que acabou sendo superior às outras equipes porque esses talentos apareceram. E aí não sei se isso vai ser suficiente na próxima Copa. Acho que vai ser uma Copa muito boa. Se o nível for próximo dessa Eurocopa, com certeza vai ser gostosa de assistir e muito equilibrada. A gente ainda tem, claro, Brasil e Argentina, que também chegam forte, a Argentina agora conquistando a Copa América. Então já estou ansioso aí por essa Copa. E vamos terminar por aqui então, Igor. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Foi um prazer gravar com você. E agora, em breve, a gente volta aí com 5 paradas para falar muito de futebol europeu. E vocês também fiquem de olho, vamos divulgar nas nossas redes sociais.
Eu que agradeço, Pedro. O programa é muito bom, muito legal de fazer. Com certeza vai ser muito legal para os nossos ouvintes também. Como você falou, já a gente está de volta nos nossos encontros semanais aí com 5 paradas. E ansioso para a Copa do Mundo. Agradeço aí todo mundo que ouviu até o final. E um abraço. Valeu.
Valeu, pessoal. Obrigado por ouvir até o final. E obrigado também ao nosso coordenador, Gabriel Colares.